CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
2024 consolidou a liderança brasileira no mercado global de carne bovina. Foram 12,8 bilhões de dólares em exportações. A China é o principal cliente de uma lista de 157 países. O mundo está consumindo mais carne vermelha e quase 3 milhões de toneladas saíram do Brasil. É bom para a economia e faz bem para a saúde, garantem a nutricionista Diana Rogers e o bioquímico Rob Wolf, autores do livro Sacred Cow. Na tradução para o português, a vaca sagrada virou a carne nossa de cada dia. Um trabalho robusto que contesta com argumentos científicos e econômicos o preconceito de que a carne faz mal à saúde e ao meio ambiente. Para entender a dimensão dessa obra, o CBN Entrevista de hoje conversa com a comunicadora científica e doutora em economia Lívia Padilha, responsável pela tradução em português do livro A Carne Nossa de Cada Dia. Lívia, bom dia, bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no CBN Entrevista, hein?
Bom dia, Gelson. Um prazer todo meu. Muito obrigada.
Lívia, qual é o futuro da carne, hein?
O futuro da carne, eu costumo dizer que ele está não nas nossas mãos, ele está nos nossos pratos. Nós que temos que decidir se a gente vai colocar mais carne no nosso prato, de que forma a gente quer que a nossa pecuária aí avance. E o meu estudo do doutorado, ele foi baseado nessas questões. Então eu fui lá na Austrália e fui entender um pouco mais o que, que os consumidores pensavam e percebiam as carnes. Então é algo que me interessa muito aí faz bastante tempo.
Por que a Austrália?
Olha, eu estava terminando já um ano que eu fiz de nutrição. Estava estudando nutrição ali em Porto Alegre. E decidi, já tinha muita vontade de fazer um doutorado fora do Brasil. Tinha essa intenção. E na Austrália eu encontrei, digamos assim, um programa perfeito. Uma universidade que tinha ali um centro, um grupo de estudos que pesquisava comportamento do consumidor. E essas questões entraram tanto, fecharam tão bem que uma das minhas professoras orientadoras era economista. Então ela se dedicava à questão de consumo. E a outra era nutricionista. Então a gente foi linkar bem esses temas lá na Austrália.
Olivia, a gente come carne desde sempre, correto?
Correto.
É a base da alimentação da espécie humana?
Nós somos o que somos porque nós começamos a comer carne. O nosso cérebro se desenvolveu da forma que se desenvolveu, e o nosso intestino, todo o nosso sistema digestório acabou diminuindo e dando mais energia, conseguimos mais energia através da carne, justamente porque o nosso cérebro demanda muita energia.
Que tipo de comportamentos o consumo da carne pode revelar?
No geral, quando nós falamos na proteína animal, então independente de ser carne bovina, ou suína, ou de frango, mesmo os ovos, a gente tem ali muitos macronutrientes e também micronutrientes. Se a gente fosse falar esse nutricionês, o macro seria o carboidrato, a proteína e a gordura. E o micro seriam as vitaminas, os minerais, então o ferro, por exemplo. A gente sabe que a carne bovina é rica em ferro, é rica, as vísceras também são ricas em ferro, então a gente precisa de uma variedade de micronutrientes para desenvolver a nossa inteligência, nosso bem-estar no geral.
O foco do seu trabalho é a carne bovina?
Na verdade, hoje eu foco mais na carne bovina, mas no meu doutorado eu estudei todos os tipos de carne. Inclusive aquelas, digamos assim, entre aspas aqui, carnes alternativas, que seriam as proteínas com origem de plantas, origem vegetal, também a carne de laboratório, que agora a gente tem ouvido falar um pouquinho mais. Então, tudo isso entrou na minha pesquisa, na minha tese. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar mais especificamente com a área de marketing e na área de palestras e comunicação, para falar um pouco mais da carne bovina. Porque tem um livro bem importante na minha trajetória que eu acabei trabalhando e fazendo uma revisão desse livro.
A gente vai falar sobre carne de laboratório, você não perde por esperar, claro. Mas me permita já trazer para a nossa conversa um episódio recente que causou enorme comoção entre os produtores de carne no Brasil. Houve uma declaração e imediatamente um boicote dos produtores de carne no Brasil.
o executivo do Carrefour sugeriu que a carne produzida no Brasil não respeita critérios que o consumo de primeiro mundo exige. E aí, Lívia, qual que é a sua leitura para esse episódio?
Bom, primeiro, eu acho que ele nos ensina muito, realmente, é um caso bem que vai nos ajudar a entender bastante essas questões. A minha formação é em comércio exterior.
Tá.
E no comércio exterior a gente sempre aprende sobre barreiras tarifárias, ou Sim. seja, vou tarifar ali aquele produto para entrar menos. E as barreiras não tarifárias, que seriam, por exemplo, uma questão de sanidade, de qualidade, ou falar em verdade sobre tal produto para que aquele país determinado decida não comprar tanto assim. É. Então, querendo ou não, a gente consegue entender que a França vê no Brasil realmente um potencial competidor.
Que de fato somos.
E que de fato nós somos. Uhum. E, como tu disseste, a questão deles comprarem bem pouca carne, não é a China,
Sim.
que é o nosso maior importador de carne bovina, por exemplo. E isso já revela o quanto a gente é realmente uma potência na produção de carne e tendemos a ser cada vez mais.
Uhum.
Mas essa questão do boicote, como
Sim.
a gente costuma
legal.
Ver aí, que é bem, bem legal, e do boi, né, dentro da palavra boicote é muito, muito curiosa. E essa questão do boicote acaba trazendo, por exemplo, a importância dessa gestão até de crise, no caso do Carrefour.
Correto, porque, como lição, como ensinamento.
Como ensinamento, porque eles compraram recentemente, inclusive, a capa de um jornal aí,
Sim.
grande.
Sim.
Falando justamente nós, o Carrefour vai avançar com o Brasil, avançamos.
Correto.
Então isso é muito interessante a gente ver assim que sim, o agro, a pecuária, né? Estamos falando aqui da carne, então a gente está falando de uma potência e a gente tem que entender o nosso valor.
Lívia, a gente ouviu manifestações de toda a natureza partindo do segmento, dos colegas que estão mais conectados ao marketing do agro. Uma constatação importante de que, apesar do nosso gigantesco potencial como produtores, a gente divulga mal o nosso produto. Você concorda no capítulo carne que também falta publicidade adequada para a robustez da nossa produção?
Nós vimos sempre, uma coisa que eu estudei bastante na Austrália foi a questão de divulgação científica ou comunicação científica.
Tá.
Então, não adianta só a gente ter muitos estudos e uma literatura vasta e uma ciência muito robusta numa área, uhum. e a gente não comunicar, que seja para o produtor mesmo, ou que seja lá para o consumidor, lá na ponta.
Uhum.
Então não adianta a gente ter estudos e mais estudos sobre carne carbono neutro, questão de carbono, questão de metano, emissões, isso a gente tem já no Brasil.
Sim.
comunicar lá na ponta.
Sim.
E cada vez mais eu acho que a gente está aprendendo, eu sou bem otimista nesse sentido, eu vejo que tanto pessoas da indústria, do varejo, conseguem já fazer esse link. O produtor também já percebeu que pode lá, mesmo estando mais longe da pontinha da cadeia da carne, por exemplo, dessa uhum. cadeia, ele também já está acessando através de mídias sociais, através de tantos outros formatos que a gente tem hoje em dia. Então, uhum. eu vejo com otimismo nesse sentido. Acho que tem muito a melhorar, claro, mas eu vejo cada vez mais iniciativas diferentes, seja podcast, seja livros e outros tipos de mídias, de formatos diferentes, chegando para as pessoas.
Qual a sua opinião sobre a produção brasileira de carne?
Ah, com certeza. Eu acho que nós não seríamos essa potência que consegue suprir toda a demanda interna num país como a gente tem, continental, e ainda exportar para tantos países, a China, mesmo para a Europa, não só ali a França, mas para outros países também, o Oriente Médio, tantos outros que a gente consegue também enviar nossa carne. O que falta, eu acredito, nessa linha, uhum. é justamente colocar, agregar valor
tá.
no nosso produto, que a gente consegue, às vezes, exportar mais uma carne, entre aspas, commodity, que se chama no uhum. geral. Então, a gente não está exportando, talvez, o melhor do melhor.
Sim.
A gente tem a qualidade, claro,
a gente
mas
manda commodity, né?
Exato.
Ao invés de agregar valor, né?
A gente pode ainda agregar muito valor e ter ainda mais competitividade nessa linha.
Vamos
assim como a Austrália faz, por exemplo.
Por exemplo, a Austrália.
É.
Vamos voltar. Aliás, um churrasco australiano é bom?
O nosso é melhor.
Ah, boa, garota. Eu não esperava coisa diferente, principalmente de uma gaúcha, né? Ainda bem. Deixa eu voltar para o cerne do seu trabalho. Me fala mais sobre a tradução do livro, que a trouxe, inclusive, ao Paraná, recentemente, uma passagem pela Sociedade Rural do Paraná. Me fala do interesse pela publicação primeiro e depois a gente fala da atualização.
Esse livro ele foi escrito em 2019, mais ou menos, e foi lançado em 2020 em inglês.
Tá.
E o nome dele é Sacred Cow, então se a gente fosse traduzir seria Vaca Sagrada, em português. E ele foi escrito por dois autores que eu admiro muito e acompanhava já há muito tempo, que é uma nutricionista e um bioquímico, que são conhecidos nessa área da nutrição e da saúde. Mas durante a minha período da Austrália e todo o tempo que eu estava fazendo a minha pesquisa lá, eu via os australianos acreditando nos mesmos mitos que a gente acredita aqui também.
Por exemplo?
Ah, a questão do metano.
Sim.
Que o gado está destruindo o planeta.
Sim, que o pum da vaca está acabando com o planeta.
Exato. Sim. Ou a questão da água, que utiliza-se muita água para produzir um quilo de carne. A questão da saúde mesmo, da nutrição. Será que a gente está comendo carne demais? São questões todas abordadas no livro.
Tá.
E essas questões me indagavam lá na Austrália e eu às vezes tinha que explicar, tinha que falar algumas coisas, mas não tinha algo visual, algo prático de mostrar. E quando os autores começaram a escrever, eles, junto com o livro, escreveram, definiram alguns infográficos, que seriam gráficos resumindo partes do livro.
Tá.
Ou seja, esse do ciclo do metano, do ciclo do carbono, ele explica ali como funciona, que é um carbono natural, enfim, a gente tem ali uma explicação e a pessoa entende ali, olha, faz parte da fotossíntese, tudo certo. E esse tipo de material lá me ajudou muito. Então, o que, que eu fiz? Eu percebia que a gente não tinha material parecido no Brasil e também sentia essa necessidade de falar aqui com o público, com a minha família, com pessoas que me perguntavam do meu trabalho. E eu perguntei, então, para os autores, pedi autorização para traduzir todos os infográficos. E quando eles me autorizaram, eu fiz essa tradução, passei para o mesmo formato de infográfico e comecei a publicar essas informações. Tudo através do contato com eles. E depois, quando eu estava já aqui no Brasil, acabei encontrando e me relacionando com várias pessoas, por exemplo, com esse grupo dos agronautas, acabou surgindo essa compra dos direitos autorais por uma editora aqui do Brasil.
Bacana.
É, então foi muito legal, assim, porque eu daí me disponibilizei, falei com a editora, olha, eu fiz a tradução dos infográficos.
Olha, eu sou o grande especialista dessa vaca aí.
Se vocês querem, tem aqui já o infográfico pronto, né, e eu gostaria
muito.
Qual
a editora, perdão?
É a Citadel.
Citadel, perfeito.
Citadel, isso. E eles, daí prontamente a gente conversou, entrou em contato e eu fiz, então, a revisão técnica da tradução.
Correto.
Do texto. E os infográficos ali são os meus. É a minha tradução original, a minha adaptação para essa obra.
O livro é de 2019 ou 20?
Lançado em inglês 2020.
Tá.
E lançado...
Segue atual mesmo depois do advento da pandemia? Ou na tradução, na sua revisão, teve que acrescentar alguma coisa?
Não, ele foi lançado no finalzinho de 2020 ali. O primeiro infográfico traduzido eu postei em novembro de 2020. E segue atual. Os dados, assim, eles são muito atuais. E na revisão técnica, inclusive, o que a gente colocou e o que eu tentei acrescentar foram questões do tipo... Quando eles falam do gado bovino, da criação do gado de corte, às vezes nos Estados Unidos, ela é muito diferente do Brasil. Tem mais confinamento, por exemplo, a gente não tem tanto aqui, não tem quase nada, é minoria.
Sim.
Então, algumas questões até estão ali como notas, da nota técnica, nota de tradutor. Por quê? Porque aquilo ali ajuda as pessoas a entenderem um pouquinho mais do contexto brasileiro. Mas muitos dos dados são globais e continuam atuais.
A propósito, Lívia, a pandemia do coronavírus mexeu no hábito de consumo de carne? Isso impactou de alguma forma o segmento?
O que a gente viu na percepção dos consumidores na época que chegaram alguns mitos, alguns boatos em relação a questões de que poderia vir algum tipo de doença através da carne, tinham essas questões. Mas no geral, o que aconteceu? As pessoas ficavam mais em casa mesmo e acabavam até consumindo mais.
Perfeito.
Então tinha o consumo até aumentado e como a produção não parou, a gente sempre lembrava, né?
Sem dúvida.
O alimento está continuando, o fazendeiro está, o produtor rural está trabalhando.
É comida, não, né? Não pode faltar.
É comida, não podia faltar, é essencial, a gente fala e é essencial realmente. Então não, assim, pelo menos na literatura até então, nós não vimos essas questões aparecerem tanto.
A Vaca Sagrada que você traduziu tem algum infográfico, um capítulo dedicado à produção brasileira, à pecuária brasileira?
Não.
Nenhum?
Não, infelizmente não.
Por que não temos relevância para o trabalho? Ou, de novo, faltou o marketing?
Não, eu acho o seguinte...
Que como a perspectiva científica é diferente.
Claro, como eles abordaram, na verdade, muitos temas. Então, tá. O livro está dividido em quatro partes. A primeira é a questão nutricional.
Uhum.
A segunda é a questão ambiental.
Tá.
A terceira é a ética ou moral.
Perfeito.
E a quarta diz o que podemos fazer.
Uhum.
A gente poderia até encaixar o Brasil até nessa última questão também do que podemos fazer, porque uhum. a gente sabe que no Brasil vai ter o potencial de produzir muito da carne que vai ser demandada nas próximas décadas.
Uhum.
Mas eles não falam especificamente de país nenhum.
Entendo.
É, chega um ponto que...
É uma leitura macro.
Exato. Fala de desmatamento, até citam o Brasil, por exemplo.
Ah, no não, capítulo do desmatamento.
Que falam sobre a questão do desmatamento e defendem o Brasil, tá? Não é,
ah,
pra...
Okay. Que bom.
Não pensem mal. Eles realmente vão nos dados e vão na verdade em relação a todos esses temas. E é muito amplo já. O livro, em português, ele ficou com 400 páginas. É muito gostoso de ler. É assim, uma leitura muito acessível, mas já ficou bem, bem longo.
Para todos os públicos, Lívia?
Todos os públicos.
Me fala um pouco sobre o tamanho do consumo de carne hoje em escala global. Você tem esse dado?
Olha, em escala global vai variar muito dos países que a gente chama em desenvolvimento e os mais desenvolvidos. Esses desenvolvidos, a gente pode colocar aí Europa, por exemplo. Uhum. Eles tendem até a diminuir o consumo.
Tá.
Mas os mais em desenvolvimento, ou que estão ainda crescendo, de certa forma, em várias áreas, eles tendem a aumentar o consumo, assim como o poder aquisitivo. Por exemplo, a China. A China aumentou demais o consumo dela. Mas ainda é pouquinho em relação per capita.
Aumentou porque a população cresceu ou o poder aquisitivo melhorou?
O poder aquisitivo melhorou.
Correto.
Os dois, na verdade, mas o poder aquisitivo melhorou bastante. E conforme isso melhora, as pessoas buscam mais proteína de origem animal, principalmente.
E por que os tidos países desenvolvidos reduziram o consumo dessa proteína, estão comendo menos carne? Qual é a explicação, doutora?
Muito da explicação está justamente no livro, nessa primeira etapa da questão de nutrição, mas também a gente começa a falar da questão ambiental.
Tá.
Porque são mitos que eles vão sendo repetidos, muitas vezes, e as pessoas acabam achando que tem um fundamento ali, que tem verdade. O que não é correto. Então, tanto em questões nutricionais, tanto em questões ambientais, ou éticas também, bem-estar animal,
sim,
preocupações, esses são os três principais motivadores que fazem pessoas de países mais desenvolvidos. Mas aqui a gente não pode dizer desenvolvido, não desenvolvido.
Uhum.
São grupos em determinados países, a gente não coloca dessa forma assim tão clara. Eles são realmente muito, muito nichos, varia bastante.
Mas, Lívia, pessoas esclarecidas que vivem lá no primeiro mundo não estão mais blindadas contra mitos?
Não.
Não?
Não, não estão. Até uma coisa engraçada é que quando eu estava na Austrália, o país era o terceiro mercado vegano que mais crescia na época.
Austrália?
Austrália. É. Então, assim, era atrás da Inglaterra e atrás do Canadá.
Tá.
Então, a gente pensa, ah, o país super desenvolvido, as pessoas são super esclarecidas. Não é bem assim. Às vezes a gente se deixa levar por questões, por emoção, por um documentário que a gente vê, algo que tá ali, que é realmente um mito e acaba afetando e... A decisão lá na ponta, é isso que a gente estudou bastante, como essas percepções, às vezes, de que algo não faz tão bem para a saúde, vai levar a pessoa lá na ponta a não comprar aquele alimento.
Olivia, a quem interessa trabalhar contra o consumo de carne?
Quando a gente analisa o tipo de alimento que é a carne, ou mesmo outros produtos de origem animal, a gente vê que são minimamente processados.
Tá.
A carne, a gente vê ali, no máximo que tu vai fazer é uma para numa gordura, fazer um corte diferente, cortar aquilo ali em bifes, e deu. Esse é o processamento da carne.
Uhum.
Ele tá in natura, ele tá maravilhoso do jeito que é.
Perfeito.
Mas se a gente for pensar, por exemplo, num cereal matinal. Pensa no milho lá no início, até chegar na ponta como um cereal matinal. Imagina,
até aquela coisinha que tá dentro da caixa.
Imagina aquele açúcar em volta.
Já todo não esse é mais milho, né?
Todo esse processamento, esse ultraprocessado, que a gente tem até definições dentro da nutrição para falar sobre isso. Isso aí realmente tu coloca uma margem de lucro enorme,
sim,
em um produto que tem pouca ou pouquíssima nutrição dentro dele, uma, sim, densidade nutricional. Então, não são cereal de milho. Tô falando aqui de tantos outros que a gente sabe que são ultraprocessados, que não fazem bem.
A doutora Sandra Fernandes, minha nutricionista, diria relevância nutricional, né?
É, É uma ótima palavra, exato. Eles não têm essa relevância, mas assim, eles estão no dia a dia, desde o café da manhã até a janta.
Sim.
Até o jantar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma dieta que vai se basear em comida de verdade, que ficou até...
Comida de verdade é bom.
O que é? Vou comer comida de verdade, né? Minha comida...
Me lembrei daquela moça que cozinha no GNT.
A Rita Lobo, exato. Né? Então, a gente tem que fazer mais comida de verdade na nossa casa, tentar desembalar menos... Então, quanto menos coisa tu precisar desembalar, pensa que ele foi até menos processado nesse caminho, ele veio. E para responder a tua pergunta, eu acho o seguinte, então, uma grande indústria que é realmente produtora desse tipo de alimento, que tem uma margem de lucro muito grande, que consegue que a pessoa fique com fome de 3 em 3 horas. Agora, se eu comer um bife agora, eu vou ficar com fome daqui a quantas horas?
Perfeito.
É diferente de eu comer uma bolachinha... recheada.
Sim.
Diferente do que comer um sucrilho ou um cereal.
Ups,
Então, assim, essas questões de uma grande indústria nesse sentido e também de uma indústria farmacêutica. Eu acho que é bem importante a gente mencionar e no livro eles explicam bastante.
Tem esse viés também?
Tem também.
Opa, então explique-se, por favor.
Tem também, porque quando a gente tem uma população que está se alimentando muito bem, e junto com uma alimentação muito boa, ainda fazendo exercícios, tomando sol, tendo uma relação muito mais saudável, tendo um estilo de vida muito mais saudável, ela vai ser uma população mais...
Adoece menos.
Exato, ela vai precisar talvez de menos, se é um diabético, vai conseguir remissão do diabetes tipo 2, vai conseguir não tomar insulina, isso a gente vê casos, e é justamente esse tipo de alimentação que os autores defendem tanto e explicam ali os porquês disso, e a gente vê justamente, eu acho que essas duas grandes são as principais, digamos, talvez benfeitores e, não digo estão por trás disso, mas não, eles se beneficiam bastante e têm interesses em jogo aí, grandes interesses.
Chegam a patrocinar campanhas contra? Não.
Olha, a gente pode entender alguns tipos de patrocínio como, talvez a palavra seria velados ou de uma forma indireta.
Correto.
Então, se eu, por exemplo, tiver um tipo de estudo e aquele estudo deu algo negativo para um produto, eu só digo, eu coloco lá que não pode então ser publicado. Se é um produto que eu tô com interesse para que ele seja vendido a essas margens altas, enfim, ultraprocessado. Assim como o contrário, eu posso colocar grupos e instituições, posso fortalecer essas instituições que falam mal da carne ou de outros produtos de origem animal. Então eu tô, de certa forma, apoiando isso
dessa
forma.
É um processo de desconstrução.
Claro, claro. É uma questão cultural, é bem complexa.